Bem-vindo ao serviço Telereunião. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Jeane. Sara entrou?
Entrei, sim. Estava no mute, desculpa.
Ah, tá. E a Débora? Débora, será que está ouvindo?
Ouvindo agora, está cortando bastante.
Está ouvindo bem agora, Débora? Débora?
Está cortando, tem internet dela, tá
ruim. Oi, está cortando. Está bem ruim a ligação.
Tá. Eu estou verificando para você o CRM já, viu? Acho que ela não está
Já
ouvindo.
normal. Oi, cortou a ligação. O CRM, pode repetir?
Isso, então, eu estou verificando para você o CRM, por que que não está disponibilizando lista para você? Todo mundo está conseguindo usar as listas?
Normal.
Não, tá sem
Eu estou
retorno
normal.
também.
Quê? Quem está com problema?
O meu não tinha nenhum também.
Está todo mundo usando, então, menos a Débora, é isso?
Isso.
É, a minha não tá aparecendo nada.
A sua não está carregando, né? Eu estou falando com a Gisele aqui, parece que ela também não está conseguindo carregar. Eu já pedi lá para São Paulo para verificar o que que está acontecendo. Pessoal, vamos lá. A gente fez algumas alterações aí e esse trabalho em home office exige muito mais da gente do que se a gente estivesse no escritório. E a gente já tem 5 dias em abril e a nossa produção é de 37 mil. Se a gente continuar assim, a gente fecha o mês com 15% da nossa meta. Então, assim, a gente precisa mudar as nossas estratégias e mudar as nossas atitudes, porque senão a gente não vai conseguir manter o escritório de Salvador. Estou sendo extremamente sincera com vocês. Então, assim, eu preciso que vocês se esforcem, que vocês liguem mais, que vocês façam mais contatos e que a gente possa, né, de alguma forma, levantar esse número. Então, o número está extremamente baixo. Né? A gente não, a gente tem uma série de oportunidades, a gente está vivendo um momento extremamente difícil, né? Eu não sei vocês, com relação às pessoas que vocês conhecem, mas pelo menos todas as pessoas que estão à minha volta e os noticiários dos jornais, né, só dizem para a gente o tempo todo quanto que as pessoas estão perdendo emprego, quanto que as pessoas estão tendo seus contratos de trabalho suspensos, sem remuneração. Então, o que a gente está tendo hoje é uma oportunidade de fazer diferente. Né? Eu acho que nós somos pessoas abençoadas de estarmos com os nossos empregos. E assim, as oportunidades de ganho, elas continuam absurdas. A gente está com a campanha da GetNet, a gente tem a oportunidade de CP. CP é uma coisa que contribui para o nosso número. O CP hoje, ele valida para troca de faixa, ele valida para campanha de prêmios, ele valida para campanha de campeão, ele valida para tudo. Então, antigamente a gente reclamava porque o CP não contava para virar faixa. Agora ele vira faixa também. Então, se eu fiz lá uma produção de 200 mil no consignado, mais 100 mil de CP, isso vai contar para a minha produção. Então, assim, não tem por que eu não verificar as pessoas que estão à minha volta e eu não posso fazer consignado porque elas não estão elegíveis, porque elas não estão dentro, né, do quadro de empresas e instituições que o Santander atende. Eu tenho como disponibilizar CP. Hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas desempregadas, elas estão tendo que se reinventar. Então, muita gente que hoje está sem emprego, está fazendo marmita, vendendo bolo, doce, salgado, né? Os artesãos estão, a maioria deles, fazendo máscaras para vender. Essas pessoas, elas hoje, elas se obrigam, né, a ter uma segunda atividade para manutenção familiar. Então, o que acontece é que, como o dinheiro físico ele está sendo uma fonte de contaminação, é natural que a gente, nesse momento, consiga ter uma velocidade na venda da máquina, né? Então, é mais um produto, né, que a gente tem como explorar. Não é porque as pessoas não estão vendendo, é porque, na verdade, as pessoas estão buscando alternativas e a maquininha pode, sim, ajudar na solução desse problema. Então, a maioria das coisas estão sendo entregues, né, o serviço de entrega a domicílio está muito alto, está muito grande. Então, geralmente, o entregador ele não tem troco. E justamente por conta dessa questão do vírus, manuseio de moeda é mais complicado, né? Porque não dá para higienizar o dinheiro da mesma maneira que a gente higieniza as mãos. Então, fica mais difícil. Então, a máquina é mais fácil de manter essa higienização. Você pode encapar a máquina. Enfim, tem uma série de coisas legais que pode fazer. Então, assim, a gente tem que explorar isso. Da mesma maneira, o crédito imobiliário. A gente vai dar foco no crédito imobiliário para vender? Não, mas a gente não pode perder as oportunidades. O cara que quer comprar um imóvel, ele vai continuar querendo. Ele só vai estar adiando o plano dele. Mas, da mesma maneira que ele quer comprar, vai ter um cara que vai se sentir na obrigação de vender por conta da situação. E pode ser que esse preço que ele queira, né, não seja o melhor nesse momento, e que ele abaixe esse preço. E aí, o cara que está querendo vai virar uma oportunidade. Vocês concordam com isso?
Concordo. Concordo.
Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que a gente não vai fazer uma ação de venda de crédito imobiliário, mas a gente não pode deixar aquele cliente, que foi um cliente que a gente contatou em algum momento para ofertar o crédito imobiliário, ou que comentou com a gente que o dinheiro do consignado não era suficiente para ele comprar um imóvel, e, ou então que ele estava esperando um complemento que surgiu. Não, esse cara que já é nosso contato, a gente não pode perdê-lo. Então, é importante que vocês mantenham essas relações, que vocês não deixem esses clientes escapar. Tá? Então, isso é fundamental para o sucesso do negócio. Então, assim, é importante que a gente use as ferramentas que a gente tem. Né? É, tudo que está disponibilizado para a gente tem um número enorme de condição de fazer a coisa acontecer. Agora, como a gente está em home office, a gente não tem outra opção. A nossa única opção é o telemarketing. Não é isso? É a única forma que a gente tem de vender. Então, assim, por exemplo, quantas ligações vocês fizeram hoje? Até agora?
Hoje, até o momento, 13.
13 ligações concretas ou 13 abordagens ou 13 contatos?
13 prospecções. Tentei contato, né? Mas atendeu, se não me engano, uns 4 clientes.
Esses 4 que você atendeu, você conseguiu abordar algum deles?
Abordar, você fala se eu consegui entrar em negociação, né?
É, se você conseguiu fazer uma abordagem. Ou se você, o cara atendeu e você falou, não posso falar.
Falei do que se tratava, mas dos 4, um não estava elegível e os outros 3 não tiveram interesse.
Sim, então você agora fez 4 abordagens, não é isso? Então, você fez 13 ligações, conseguiu falar com 4 pessoas, onde você conseguiu fazer 4 abordagens.
Sim.
A gente precisa, quanto mais a gente ligar, maior vai ser a possibilidade. A gente precisa ter um comprometimento, né, em se envolver no negócio, de forma que a gente não feche o dia sem ter um contrato, pelo menos. E para a gente fazer um contrato, obviamente, a gente vai ter que fazer muito mais ligação. Dessas ligações, a gente vai ter aquela conversão de 30% para que a gente possa falar com as pessoas. Essas pessoas que a gente falar, 30% vão dar oportunidade da gente efetivamente fazer uma abordagem. E dessas que fizeram a abordagem, a gente ainda fica reduzido. Sim. Aí com um número que vai de 1 a 2 contratos fechados por dia, que é o número final que a gente chega.
Eu te falei lá no grupo naquele dia. Eu concordo que a gente tem que fazer muita ligação. Durante disso também que eu trabalhei fazendo visitas de porta em porta. E, tipo assim, em torno de 30 a 40 visitas para conseguir um cliente. E eu comparo isso com as ligações. A gente tem que ligar para 30, 40, 50 clientes para conseguir 1 ou 2 contratos. Essa é a média. Ontem, à tarde, por exemplo, eu fiz 63 ligações. Consegui um cliente, você estava ligando para a PCU, é um público um pouco complicado. Eu consegui falar com 3 clientes, de 63, eu consegui falar com 3. Esses 3, um só que ficou assim, interessado. E aí adicionei ele no WhatsApp, fiz o print, só que eu tinha que fazer autorização no portal e ele disse para mim que não tinha, que não ia autorizar, porque ele não confiava em fazer por telefone, e tal, todo um processo. Aí eu mandei para ele lá do site do Santander, que a gente de fato era credenciado. Falei que ele podia também entrar em contato com a central. Ainda assim, ele ficou de analisar e dar uma resposta hoje. Mas eu sei que também, durante o dia, a gente tem que ter um período para estar fazendo mais simulações. Hoje de manhã, porque eu só fiz 13? Porque a gerente lá da calçada, a Van Gogh, me passou 3 clientes para que eu fizesse simulação, consultasse margem, e tem para os outros clientes que eu também estou fazendo, um outro cliente que eu fiz proposta de portabilidade de 81 mil, fiz análise de taxa, ainda está em análise. Então, assim, eu concordo que tem que ligar e ligar muito, ligar com comprometimento e falar animado, porque eu sei que tem um momento quando a gente começa a ligar muito, que a gente já fala com o cliente assim, como se já fosse ouvir ou não. Eu estou falando por mim, que é assim que acontece. E você sabe todo dia que é assim. Então, eu estou sendo bem sincera. Eu sei que a gente tem que ligar, ligar muito, ligar comprometido, ligar empolgado, ligar com a certeza de que vai fechar alguma coisa. Mas existe um momento do dia que a gente, da nossa, dentro da nossa carga horária, que a gente precisa tirar para poder fazer as simulações, para poder dar um retorno para aqueles clientes que a gente já falou. Entendeu?
Não, Michele, assim, você tem toda razão. A única coisa que não dá é para a gente ter 5 dias de trabalho e 37 mil uma equipe de 3 pessoas. Quando eu falo 3, não. Eu falo 4, porque a Débora entrou hoje, né? A gente tem a Jeane, que voltou na segunda. Vamos botar aí 3 pessoas. A gente tem 5 dias de trabalho e a gente tem 37 mil pagos. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Para mim, se você entregar o resultado, se você estiver entregando o número, não faz diferença. O problema é que a gente, ou a gente está trabalhando errado, ou a gente não está trabalhando como a gente deveria trabalhar, né? Ou seja, o tanto que a gente deveria trabalhar. Ou a gente não está trabalhando, né? A quantidade que a gente precisa trabalhar, ou a gente está trabalhando errado. Então, por isso que eu questiono vocês. Por isso que eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Quem tem carteira, por exemplo, a Débora está voltando agora. Ela praticamente não tem carteira. A carteira que ela tem é uma carteira antiga que ela vai retrabalhar. Né? Então, ela tem que refazer o trabalho dela. O que, que ela tem para fazer de WhatsApp? Quase nada. Quase nada. Entendeu? No máximo, uma lista de transmissão, tipo, ó, voltei, estou trabalhando, alguma coisa desse tipo, e trabalhar aqueles contatos antigos. Mas o que vai fazer a diferença nesse momento é ela fazer um trabalho de ligação. Ela trabalhar a listagem, para ela poder o quê? Aumentar a lista dela. Então, problema zero se você falar para mim assim, olha, eu não fiz uma ligação, estou te entregando aqui um contrato por dia. Problema seu. Problema zeríssimo. Entendeu, Michele? Agora, o que me preocupa é eu ter uma equipe, né, com 37 mil pagos 5 dias de trabalho. Se a gente tivesse pelo menos o triplo disso, ok. Porque a gente fala, pô, a gente tem 100 mil em 5 dias de trabalho. Se a gente tem 100 mil em 5 dias de trabalho, eu estou falando que cada promotor tem 30 mil. Então, eu estou falando que a gente tem, em média, aí um ticket médio de 6 mil, se a gente dividisse por 5. E aí, ok, problema amado, mas não é essa a realidade. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Muito pelo contrário. O que a gente tem, eu abri aqui para vocês, ó.
Ó, rapidinho, só antes de me interromper, a Débora colocou lá no grupo que o áudio dela tá horrível, cortando muito, pra você tá conseguindo ouvir algumas coisas.
Ah, não tá. Fala pra ela sair e entrar. E, de repente, deixar no vivo a voz e sair do... Tirar o fone, colocar o telefone no vivo a voz. Ó, para vocês terem uma ideia, esse mês, né, a gente tem aqui, se a gente considerar todos os promotores, a gente tem todo mundo com uma produção. Então, todo mundo já fez alguma coisa esse mês, né? Mas quanto que a gente fez? Porque, de fato, na produção mensal, quando a gente puxa o número de vocês, hoje já pagou um contrato, acho que de 8 mil, se eu não me engano, 7 mil e pouco. Peraí, só um minuto. Ó, a gente tem 10 contratos pagos, né? 10 contratos, a gente está falando aqui que a gente pagou 2 contratos por dia, né? Então, é pouco. A gente começou o mês trabalhando com 4 pessoas. Então, eu preciso que a gente mude essa realidade, que a gente atente para isso. Porque a gente tem contrato aqui pequenininho, de R$1.000, de R$2.000. Que a gente, obviamente, não vai poder desprezar. Você não pode, não precisa desprezar todos os contratos, né? Porque são contratos pequenos. Mas não adianta também eu fazer um contrato alto e não ter essa atividade diária de negociação, que é o que faz a diferença.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É o quanto que a gente paga. A gente precisa pagar pelo menos um contrato por dia. Se a gente não paga...
Melhorou agora a ligação.
Melhorou? Ah, melhorou. Bom. Então, assim, se a gente não consegue pagar um contrato por dia, fica muito complicado. Então, o ideal é que a gente pague um contrato por dia. Aí, Michele, se você falar para mim assim, não, Renato, ó, eu estou fazendo um trabalho massacrante aqui no WhatsApp e estou pagando um contrato por dia. Ok. Entendeu? É, o que não dá é para a gente...
Não justifica.
Exatamente, é isso. Você falou tudo agora. Você realmente, vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Grace Kelly, você acha realmente que alguém aqui está preocupado com ela? Está preocupado. Precisa se preocupar. Abre o site da Popa que você vai ver quem foi o primeiro lugar lá em introdução. E a gente começou aqui junto com vocês. Vocês começaram o home office na segunda, a gente começou na terça. Levando-se em consideração que para ela está sendo tudo muito mais complicado, porque ela é uma promotora extremamente externa, ela não trabalha com telemarketing, ela não sabe fazer telemarketing, a dificuldade dela está sendo monstro. E ainda assim, ela está fazendo um trabalho legal. Ela faz pouquíssimas ligações. O trabalho dela é totalmente focado pelo WhatsApp. É a única coisa que restou, entendeu? Porque o que ela faria, estaria fazendo hoje seria um trabalho corpo a corpo, que é o que ela está acostumada. Mas com as condições que a gente está vivendo, ela está tendo que trabalhar o WhatsApp. E aí, você acha que eu estou preocupada com a quantidade de ligações que ela faz por dia? Não preciso me preocupar. Ela produziu mais do que o escritório de Laura. É, ué, gente. Estou sendo extremamente sincera. Se vocês entrarem no site da Poupa, vocês vão ver. Então, eu entendo que a gente tem dificuldades, eu entendo que a gente está se reinventando, eu entendo que algumas coisas a gente está reaprendendo a fazer, a gente está criando estratégias. Eu sei de uma coisa. Eu, no meu home office, eu trabalho muito mais do que no escritório. Eu estou trabalhando infinitamente mais. São milhões de controles que eu tenho que fazer, são milhões de coisas que a gente tem que administrar, né? Sem contar com a disponibilidade. Eu estou disponível para as pessoas o tempo todo. Hoje, pela manhã, eu fiz 5 reuniões. Vocês, é a 6ª reunião que eu estou fazendo. Sendo que as 5 primeiras foram audioconferências, com equipe de, no mínimo, 7 pessoas. Então, assim, é tempo que se gasta, né? Vocês estavam com uma necessidade, a Jane estava com uma necessidade de um contrato de auditoria, e eu avisei para vocês, eu estou em reunião. Porque, de fato, é uma coisa que faz diferença. Conforme, não é como você está trabalhando normalmente, que você toda semana você está num escritório diferente, toda semana você está falando, toda semana você está vendo as pessoas. É diferente, é um outro tipo de trabalho. E o que eu espero, sinceramente, meninas, é que vocês aproveitem a oportunidade que a gente está dando, né? Que, de fato, o que está acontecendo com a gente é completamente diferente do movimento do mercado. Alguém tem dúvida disso? Alguém discorda disso? Alguém
não,
acha que...
Não, é verdade.
Que não?
Não.
Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, tenho 10 pessoas à minha volta que estão desempregadas.
Eu também conheço
algumas pessoas
que
estão... Então, assim, aqui no Rio, eu não sei aí em Salvador, mas aqui no Rio, a maioria dos motoristas de ônibus tiveram um contrato suspenso. Então, assim, a gente tem vários promotores que o pai, né, é motorista de ônibus. Então, as pessoas estão preocupadíssimas, porque como faz para honrar os compromissos?
Verdade.
Como que você se aqui, em todas as cidades, né, a renda do aposentado é uma renda muito pequena. Então, tem vários idosos que têm renda complementar. Ou o cara faz sanduíche e vende na rua, ou ele vai para a praia e vende biscoito Globo, né? Ou ele vende mate, ou ele vende salgadinho. Eu sei que Salvador também tem, porque eu já fui de férias para ir e, de fato, isso acontece bastante. A gente vê muitos idosos fazendo, tem um povo que faz cocada, né? Aí, então, essas pessoas, elas estão impedidas de fazer isso nesse momento. Elas não podem fazer isso. Né? Eu não sei como é que está o controle disso aí, mas aqui está muito acirrado. Né? Para vocês terem uma ideia, tem uma feira livre aqui, sábado, perto da minha casa, que feira, né, que vende fruta, legume, feira livre. E tem uma barraca que vende pastel nessa feira. Nem a barraca de pastel abre mais, nem a barraca de tapioca abre mais, ainda que fosse só para vender. Não pode. Não pode. Então, você imagina como que está a vida desse povo, né?
É, aqui porque também está assim.
Não pode, né? O cara não pode vender. Então, ele tem que arrumar, pô, o que eu vou fazer, cara? Como que eu vou me virar? De que forma que eu vou, né, me restabelecer? O que eu faço agora? E aí, nesse momento, entra essa questão de você ter que, de alguma forma, administrar isso. Então, ah, não, pô, se eu vendia pastel na feira, o que eu posso fazer? Será que não dá para eu entregar o pastel pronto só para fritar? Né? Como que eu divulgo isso? Com quem que eu falo? Boto na rede que eu estou fazendo, já entrego pronto e a pessoa frita em casa, vendo só a massa, vendo o recheio separado. Enfim, o cara começa a pensar para ele encontrar uma solução para o problema que ele tem, porque ele tem que sobreviver. Entendeu? E aí é aquilo. Como que a gente está fazendo a nossa abordagem? Como que a gente está ligando para esse cara? Como que a gente está abordando as pessoas que a gente está ligando? Né? Eu acho que o discurso, nesse momento, ele tem que se voltar muito mais para o momento que o mundo está vivendo do que única e exclusivamente para uma margem de 30 mil que está disponível no CSG. Então, é você entrar em contato com a... bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai o senhor? Então, eu verifico aqui que o senhor é funcionário da empresa tal, 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 tal. Como que o senhor está encarando esse momento? Como a sua empresa disponibilizou para o senhor? Né? Que vantagem? Teve alguma mudança com relação ao seu dia a dia? Como que está sendo a sua vida? O senhor está precisando de alguma coisa? Estou aqui para lhe ouvir, para entender a sua situação e quem sabe lhe propor alguma coisa para lhe ajudar. Eu acho que a nossa proposta ela tem que ser uma proposta muito mais voltada para esse tipo de coisa do que só o pé no peito, entendeu? Tipo, ó, tem uma margem aqui, toma aí. Eu acho que pode ser uma abordagem um pouco mais nessa linha, que eu acho que a gente conquista mais, a gente se disponibiliza mais, a gente conhece mais o cara e entende melhor o problema dele. Eu não sei como que vocês estão fazendo, né, com relação à carteira de vocês, mas os novos clientes, num passo de conquista, eu acho que tem que ser nessa linha. E, assim, não estou falando de uma verdade absoluta, mas eu estou falando de uma tentativa, né? Eu acho que a gente pode tentar. Pode ser uma sugestão. Beleza?
Beleza.
Vocês gostariam de falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida?
Dúvidas eu tenho um monte. Mas aos poucos eu vou tentar me acostumar.
Deixa eu te falar. O que você tiver de dúvida, você já vai me passando. Que der pra, o que as meninas não conseguirem te atender, o que acontece, gente? Às vezes é que vocês colocam uma coisa no grupo, às vezes até eu passo o olho e vejo, mas eu não leio. Então, não dá. Às vezes eu não consigo ter o imediatismo que vocês precisam em algumas coisas. E aí, nesse caso, se for alguma coisa muito urgente, que ninguém conseguir te ajudar, tu me chama no privado que eu já tento resolver seu problema. Tá bom? E aí a gente vê o que a gente consegue. Com relação ao produto, CSG, eu acho que isso daí as meninas conseguem te ajudar tranquilamente. Todo mundo é fera, já está há bastante tempo, então acho que com relação a isso, ok. Com relação aos problemas operacionais da polpa, isso eu consigo te ajudar. Já estou vendo aqui o negócio, por que não está disponibilizando para você as listas, e a Gisele também não está conseguindo lá liberar para você. Porque geralmente quem solta as listas, ela pede para São Paulo, pelo próprio site da Polpa. O site da Polpa abastece e ela só redistribui para vocês. Então, entendi. A gente está entendendo o que está acontecendo, por que não está, que ela não está conseguindo esse acesso. E eu estou questionando também, porque como é o primeiro dia que você voltou hoje, Sim. Então são essas coisas naturais até a gente ajustar. Sua sigla...